Bem-vindo ao Future Skills 2022, um projeto Erasmus+, financiado pela Comissão Europeia para o desenvolvimento das novas competências exigidas pelo mercado de trabalho. Eu sou o Joe e trabalho para a E&F Education. Neste podcast, iremos falar sobre pensamento crítico e contaremos com a colaboração de George. Escolhemos o Sr. George porque ele é o consultor de negócios e também é coach. Olá, George. E obrigado por estar aqui hoje. Vamos então mergulhar no pensamento crítico. Qual é a sua compreensão sobre pensamento crítico?
Olá e primeiro de tudo agradeço o vosso convite. Então, o pensamento crítico, do meu ponto de vista, é a análise dos factos para formar um julgamento. É a análise ou avaliação racional, cética e imparcial dos factos que são relevantes. O pensamento crítico é uma abordagem sistemática e inquisitiva para questionar afirmações aparentes, mas que não são necessariamente corretas.
Certo. Eu gostava a um nível mais pessoal. Qual é a sua experiência pessoal neste tópico sobre o pensamento crítico?
A maioria das crianças chega à fase do porquê em algum momento das suas vidas. É um período muito estressante para os pais porque eles não têm todas as respostas que as suas crianças querem. E é nesta fase em que tudo é questionado por uma criança e elas questionam realmente com o porquê. Por exemplo, porquê que o céu é azul? Ou porquê que as flores cheiram? Porquê que os cavalos têm 4 patas? Ou porquê que as borboletas podem voar? E uma vez que o pai dá uma razão, então essa razão é questionada pela criança com outra pergunta: porquê? Este período de tempo é provavelmente o mais curioso da vida de uma criança. E as crianças aprendem mesmo muito durante esse período. Infelizmente, muitos pais lutam com isso em algum momento porque querem parar a curiosidade e a curiosidade da criança, que sei lá, quando dizem algo como não faças todas essas perguntas, não precisas saber tudo. Mas isso é uma afirmação errada. E diria que até é perigosa, porque pode interromper o florescimento do processo de pensamento crítico muito cedo na vida da criança. É o pensamento crítico que a criança tem, tentando descobrir porque é que algo acontece de certa forma, porque é que algo é assim na vida. Pessoalmente, eu acho que ainda estou acho que ainda estou preso na minha fase do porquê, a fase da minha infância do porquê. Porquê? E porquê que eu digo isto? Porque eu ainda questiono tudo e estou sempre a tentar encontrar respostas e olhar para trás das explicações dadas oficialmente para descobrir o motivo e o porquê de uma resposta em específico. O nosso mundo está cheio de opiniões e em muitas áreas, definitivamente, existem mais opiniões do que realmente factos. Sendo assim, temos duas opções. Ora, podemos aceitar essas opiniões sem qualquer verificação, ou temos que questionar a validade e a veracidade dessas opiniões. A validade é a qualidade de ser lógico ou factualmente correto. E a veracidade é a opinião confirmada com factos, ou seja, se é exata ou não. Eu estou sempre a questionar e a desafiar tudo que, mesmo de forma leve, pareça uma opinião tendenciosa.
Ok. Qual seria a sua abordagem pessoal ao pensamento crítico?
Eu acho que o pensamento crítico requer, em primeiro lugar, a suposição de que a afirmação pode ser incorreta ou imprecisa. Temos que sempre pôr isso em hipótese. A seguir, a alegação precisa de ser analisada, o que significa que deve ser dividida, em partes mais pequenas, e depois, cada parte pequena dessa alegação deve ser verificada ou refutada. Pode dar muito trabalho, mas vale a pena. Assim, quando me deparo com alguma afirmação ou opinião, primeiro pergunto se acho que pode valer a pena. Depois de usar o pensamento crítico durante vários anos, é normal que se sinta que haja uma afirmação incorreta desde o início. Se eu achar que pode ser preciso, irei procurar factos ou evidências que confirmem essa mesma afirmação. E se eu achar que pode não ser preciso, irei procurar factos ou evidências que refutem essa mesma afirmação. Frequentemente, também ajuda a verificar se a pessoa que faz a reclamação pode ter um viés natural e, portanto, provavelmente não é uma pessoa neutra. Ou se a pessoa teria algo a ganhar com essa reivindicação.
Claro. Então, quero dizer, você está a falar de todas estas coisas e vamos tentar então chegar a um ponto de vista do mercado de trabalho. Então, porque é que esta competência é tão importante no mercado de trabalho dos dias de hoje?
Eu diria que o pensamento crítico, o raciocínio analítico e as habilidades de resolução de problemas são necessários para um bom desempenho nas tarefas que lidam com desafios de um qualquer trabalho. E qualquer trabalho tem desafios. Caso contrário, seria apenas um trabalho que não precisa de nenhum tipo de habilidade, não é? Ter boas habilidades de resolução do problema e um pensamento crítico pode fazer uma enorme diferença na carreira de uma pessoa. Vamos imaginar um seguinte cenário. Você trabalha numa loja como assistente e um cliente chega à sua beira e afirma que o produto que você comprou de forma. E um cliente afirma que um produto que você comprou. E um cliente afirma que um produto que comprou está com defeito. O que é que se passa agora? Você irá ter que resolver o problema tentando avaliar se a alegação do cliente é verdadeira ou não. Se o produto estava com defeito ou não estava com defeito quando foi comprado. Ou se talvez o cliente tenha danificado o próprio produto. Portanto, em cada área existe uma necessidade de se ser capaz de analisar de forma crítica, de pensar criticamente sobre algo que está a ser dito.
Muito bem. Do ponto de vista profissional, qual é o impacto ou os riscos potenciais de não ter pensamento crítico?
Uma pergunta muito importante. É, sem ser capaz de aplicar um pensamento crítico, um funcionário confiaria noutras pessoas para fazer esse pensamento por elas? Ou seja, o funcionário não saberia como verificar se uma reclamação de um cliente, de um colega ou de um fornecedor, ou mesmo de um supervisor, está correta. Portanto, mesmo alegações completamente incorretas seriam assumidas. Teriam de ser consideradas corretas e isso poderia causar muitos problemas numa empresa. E impediria que o empregado conseguisse um emprego em que a exatidão de um problema deva ser avaliada. E isso mesmo limitaria significativamente as oportunidades da carreira da pessoa.
Muito bem. E o outro lado da moeda? Quais são os benefícios de realmente ter um pensamento crítico?
Ter capacidade de pensamento crítico é muito importante para muitas profissões e com essa mesma capacidade, um funcionário pode alcançar uma posição mais elevada, com mais responsabilidade, e numa área em que um funcionário se veja com a possibilidade de tomar decisões de uma forma independente. Portanto, todos os trabalhos de alta qualificação precisam de capacidade de pensamento crítico.
Ótimo. E como você incentivaria as pessoas que estão a ouvir este podcast a desenvolver o pensamento crítico nas suas próprias vidas?
Se alguém que esteja a ouvir deseja ter um trabalho interessante e que seja desafiador, um trabalho que não se torne monótono, isso significa que essa pessoa tem que estar preparada para assumir responsabilidades. E todos os trabalhos, mesmo todos os trabalhos com responsabilidades, exigem sempre um pensamento crítico e um pensamento independente.
Muito bem. Só para terminar com esta parte, você poderia nos dar algumas dicas sobre como aprender esta competência, pensamento crítico?
Sim, ora bem, eu olhei para várias etapas pelas quais passo normalmente e existem basicamente cinco. São etapas que são necessárias e vou dividi-las de uma forma sucinta. Então, A primeira etapa chamamos de identificar o problema. Isto significa que temos que considerar qual é o problema e dividi-lo de forma que seja o mais específico possível. Quão grande é esse problema e porque é que esse problema existe? E quais seriam as consequências se não houvesse nenhuma ação tomada para resolver esse problema? De forma frequente, também é necessário decidir quem é que deve estar envolvido no processo da resolução do problema. A segunda etapa, vamos chamar de juntar informações. É muito importante aprender o máximo possível sobre o problema. Temos de procurar razões e potenciais soluções. Mas não podemos aceitar informações apenas como factos. Temos que pesquisar e investigar todas as alegações. Perguntar opiniões e perspectivas de outras pessoas diferentes, não é? Sobre o problema e tentar determinar a validade e a confiabilidade das informações que estamos a obter. E chegamos então à terceira etapa, que chamamos de avaliar as evidências. Temos que nos certificar de que as informações que juntamos são precisas. Confirmar se elas vieram de mais de uma fonte e se cada uma dessas fontes de onde a informação veio é uma fonte imparcial e uma fonte confiável. Determinar se as informações são baseadas em factos ou são baseadas em opiniões. Temos que listar todas as formas de como é que as evidências podem ser interpretadas. E a fase número 4, né, deste processo chamamos de considerar as soluções. Depois de termos avaliado, precisamos de considerar quais as soluções que precisam ser tomadas. Planear várias soluções possíveis com base em conclusões feitas a partir da avaliação das evidências. Avaliar as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas opções. É importante delinear quais é que podem ser os obstáculos, bem como quais é que podem ser os resultados do curto a longo prazo que a solução possa ter. E às vezes ajuda também olharmos para problemas semelhantes do passado e quais as soluções é que foram usadas para resolver esses problemas naquela altura. E então chegamos à quinta e à última etapa. E esta etapa chama-se escolha e implemente. Então, nesta etapa temos que determinar a quantidade de riscos envolvidos com a solução. Temos que ter visto uma série de soluções e precisamos de escolher uma e decidir se essa solução é prática e verificar se ela consegue atender a todos os requisitos e às prioridades que devem ser considerados. Uma vez que a solução é selecionada e posta em ação, também é necessário um acompanhamento dessa mesma solução, pois porque nós precisamos de verificar e monitorizar se os resultados que queríamos alcançar estão a ser alcançados.
Ótimos 5 passos, Jorge. E vamos ter de deixar por aqui hoje. Muito, muito obrigado por nos dar estas dicas e por falar sobre o pensamento crítico. Então é tudo por hoje e obrigado por ouvir o podcast Future Skills 2022. E lembre-se, se quiser fazer parte deste projeto e desenvolver novas competências, siga-nos no Facebook ou visite o site www.fs2022.eu.